Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 13 de maio de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara teve semana de trabalho focada em ajuda ao Rio Grande do Sul. Deputados aprovam um projeto que inclui a ecoterapia na lista de terapias a serem oferecidas pelo SUS. Governo detalha na Câmara dos Deputados, Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Câmara teve semana de trabalho focada em ajuda ao Rio Grande do Sul. A repórter Paula Moraes fez um resumo das ações tomadas até agora pelos deputados.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana propostas tanto nas comissões quanto no plenário, que têm o objetivo de garantir ajuda ao Rio Grande do Sul e tentar prevenir que futuros desastres como esse aconteçam. Já na primeira sessão, depois das inundações que tomaram a maior parte do estado, os deputados aprovaram mensagem do governo federal reconhecendo o estado de calamidade do Rio Grande do Sul até o fim do ano. Isso dispensa o estado de obedecer várias exigências previstas na legislação que trata de responsabilidade fiscal, uma maneira de permitir investimentos federais e gastos estaduais necessários para a reconstrução da infraestrutura e economia locais. Nesta sessão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a união das forças políticas em torno das medidas necessárias para a reconstrução do Rio Grande do Sul.
É momento de afastarmos qualquer tipo de politização, de polarização, de ideologia, em respeito às vítimas que já foram, aos familiares que sofrem, aos centenas de desaparecidos, a um trabalho que não vai ser pequeno nem rápido.
O plenário da Câmara também aprovou a ampliação do escopo de uma comissão externa que foi criada no ano passado para acompanhar os efeitos de enchentes que atingiram mais de 90 cidades gaúchas. Agora, o colegiado, que tem 31 membros, vai tratar também da inundação atual e vai ter recursos para o pagamento de despesas como deslocamento de parlamentares para ver de perto os efeitos da tragédia. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 4 projetos relacionados ao combate e à prevenção de desastres, assim como a garantia de direitos dos atingidos por essas tragédias. Uma delas garante prioridade na compra ou reconstrução de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida a vítimas de desastres naturais. A legislação atual referente ao programa já estabelece prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco, insalubres que tenham sido desabrigadas ou que perderam a moradia em razão de enchente, alagamento, transbordamento ou em decorrência de qualquer desastre natural do gênero. A proposta aprovada apenas deixa claro que esse atendimento será por meio da aquisição subsidiada de novas unidades habitacionais ou então pela requalificação de imóveis. Outro projeto aprovado na CCJ facilita o acesso à pensão por morte em caso de desaparecimento de segurado do Regime Geral de Previdência Social. Pelo texto, no caso de morte presumida, a pensão provisória será concedida mediante prova do desaparecimento do segurado depois de 6 meses de ausência, não sendo necessária mais decisão judicial. O prazo será reduzido à metade para o filho menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou ainda deficiência grave. Se houver prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, a pensão provisória será concedida sem que esse prazo de 6 meses transcorra. O relator do projeto na CCJ, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, ressaltou que este não é o primeiro caso de desastre vivido no país e que a proposta poderá ajudar muitas pessoas.
É importante, principalmente para esse momento que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, mas é o caso de Brumadinho, que foi o que deu base para o deputado Aécio iniciar essa discussão nessa casa. E agora estamos tendo um caso no Rio Grande do Sul. Então, as pessoas que perderam seu ente querido possam buscar a pensão sem esperar a justiça, sem esperar o transitado de julgado.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o aumento de pena para alguns crimes quando praticados em situação de calamidade pública. Assim, por exemplo, os crimes de estelionato, falsificação de documento e falsidade ideológica poderão ter as penas aumentadas de 1 a 2/3 se o crime envolver recebimento indevido de auxílio pago pelo governo durante estado de calamidade pública. Com o objetivo de trabalhar na prevenção de tragédias, a CCJ aprovou ainda uma proposta que cria o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres. A ideia é emitir alertas antecipados de desastres no país. O texto aprovado estabelece que o sistema deverá conter, entre outros, dados de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico do território nacional e informações do Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Na discussão da proposta, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que a CCJ não poderia apenas assistir e lamentar a situação no Rio Grande do Sul.
Elencar esses projetos é muito importante para que eles depois desçam do papel para a vida. A prevenção é fundamental. Há regiões do Brasil em que só tem um radar meteorológico. Também é comum nesse país a falta de comunicação entre os entes vinculados a essas questões, a prevenção dos desastres.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou um projeto que permite que pessoas físicas e microempreendedores individuais que residem em municípios afetados por catástrofes naturais peçam a suspensão do pagamento das prestações de financiamentos bancários por até 180 dias após a edição do Decreto Municipal de Calamidade Pública ou Situação de Emergência. O autor do projeto, deputado Gerlen Diniz, do Progressistas do Acre, disse que seu objetivo foi amenizar a situação das pessoas.
A pessoa está endividada, foi vítima das cheias, dos rios, das enchentes, das alagações, pode requerer ao banco a suspensão do pagamento das dívidas por até 6 meses. É claro que, ao final desse período, ele tem que voltar a pagar e os juros desse período também ele vai ter que pagar. Mas é uma alternativa, porque as pessoas estão muito endividadas, com muitas dificuldades, perderam casas, perderam móveis, utensílios, mantimentos. Então, foi uma solução para amenizar a situação de pessoas que enfrentam catástrofes ambientais.
Também foi instalada uma comissão especial para analisar uma proposta que modifica a Constituição para reservar 5% das emendas individuais ao orçamento para enfrentar catástrofes e emergências naturais. As emendas individuais ao orçamento são de autoria de cada parlamentar e podem servir, por exemplo, para financiar obras e projetos em seu estado ou região. De acordo com o texto, o valor deverá ser destinado ao órgão federal competente, que deverá fazer o repasse aos estados ou aos municípios afetados por desastres. E o plenário do Congresso Nacional, em sessão conjunta de deputados e senadores, também aprovou medidas de ajuda aos gaúchos. Por exemplo, alterações no orçamento de 2024 para autorizar o remanejamento de emendas parlamentares para ações de proteção, defesa civil, saúde e assistência social no Rio Grande do Sul. Mudanças foram feitas ainda na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para permitir ao governo executar com prioridade os recursos de emendas parlamentares individuais ao orçamento de 2024 para cidades em situação de calamidade pública ou emergência de saúde pública. Neste caso, são emendas que vão diretamente para as prefeituras. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Câmara aprova projeto que inclui a ecoterapia na lista de terapias a serem oferecidas pelo SUS. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui a ecoterapia entre as terapias a serem oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza cavalos para estimular o desenvolvimento e as funções neurológicas do paciente. É indicada para pessoas que possuem deficiências físicas ou necessidades especiais, como síndrome de Down, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou autismo. Na ecoterapia, os movimentos do cavalo ajudam as pessoas a melhorarem os próprios movimentos, o equilíbrio, o fortalecimento muscular e a interação social. O projeto apresentado pelo deputado André Ferreira, do PL de Pernambuco, estabelece que o SUS oferecerá terapia com indicação de um médico, psicólogo ou fisioterapeuta. Para o relator, deputado Marco Brasil, do PP do Paraná, a oferta é um direito. De acordo com a proposta, o governo federal, estados e municípios poderão firmar parcerias com entidades públicas ou privadas para viabilizar a terapia. O projeto foi aprovado por ampla maioria, mas foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Segundo ele, o texto aprovado obriga o SUS a oferecer o serviço, o que seria inviável.
Gostaria muito de votar a favor ao projeto, mas infelizmente os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. É inviável hoje, com os recursos do SUS, comprar cavalo para o Brasil inteiro, ter espaço físico para o desenvolvimento dessa terapia e ter profissionais para fazer esse atendimento. De fato, isso dá certo, tem resultado, mas é inviável financeiramente.
A inclusão da ecoterapia na lista de terapias oferecidas pelo SUS foi defendida por deputados de diversos partidos. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, deu um testemunho pessoal.
Eu tenho um irmão, Miguel, que é uma pessoa com síndrome de Down e que teve a oportunidade de fazer ecoterapia. Teve a oportunidade de, através dessa relação com os animais, poder melhorar a sua postura, poder melhorar até a sua interação social também. E fazia isso numa clínica que também atendia pessoas do SUS. Então, poder colocar na lei, instituir dentro do SUS a ecoterapia é algo que muito nos alegra.
O projeto que inclui a ecoterapia entre as terapias a serem oferecidas pelo SUS seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Governo detalha na Câmara dos Deputados Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre o texto previsto para julho.
Em audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, o governo antecipou vários pontos do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar com lançamento previsto para julho. Por meio dele, pretende-se superar problemas de insegurança alimentar e nutricional, pressão inflacionária sobre os alimentos da cesta básica e descompassos de produção, distribuição e consumo. A elaboração é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O secretário nacional de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar, Milton Fornazieri, resumiu os objetivos, usando como exemplo os atuais problemas de preço e distribuição do arroz diante das inundações no Rio Grande do Sul.
Imagina só, você pegando o arroz do Rio Grande do Sul, levando até o Ceará, o custo do transporte é quase igual que o custo da produção. Então nós temos que trabalhar essa questão de diversificar, expandir a produção dos produtos para que a gente chegue mais perto do consumidor. É isso que o Plano Nacional de Abastecimento, né, pretende atender, que o produto chegue na condição, no momento e na qualidade e no preço que cada um possa adquiri-lo.
Entre os principais eixos do futuro Plano Nacional de Abastecimento Alimentar estão produção de alimentos saudáveis, combate a perdas e desperdícios e ações de educação alimentar e nutricional. Sacolões e unidades de abastecimento populares, além de bancos de alimentos nos CEASAs, são algumas das estratégias previstas para superar entraves de distribuição e comercialização. Também está prevista a criação de um observatório dos preços para conter flutuações exageradas, segundo Roseli Zerbinato, coordenadora de aquisição e distribuição de alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
E esse plano não pode ser uma coisa assim, etérea, né? Que fica no papel. Nós vamos querer executar. Então, tem uma estrutura que vai ter o diagnóstico, programas e ações, indicadores, metas e prazos e mecanismos de monitoramento e avaliação.
O plano do governo tem o apoio da FAO, órgão da ONU para Agricultura e Alimentação. O comitê gestor prevê a participação de 7 ministérios, além da Companhia Nacional de Abastecimento e dos Conselhos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional e de Desenvolvimento Rural Sustentável. CEASA Minas e CEAGESP, responsáveis pela distribuição de 40% dos produtos in natura do país, também devem integrar o comitê gestor em uma sinalização de que as duas empresas públicas federais serão retiradas do Programa Nacional de Desestatização, onde estão desde os governos Temer e Bolsonaro. organizador do debate, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, prevê novos encontros na Comissão de Agricultura a fim de contribuir com os ajustes finais do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar até julho.
Nós vamos discutir a nova cesta básica. É o guia alimentar. Então é um conjunto de debates que a gente quer fazer para contribuir também nesse processo.
O debate também contou com representantes do Ministério da Agricultura e do Conselho Federal de Nutricionistas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Sancionado novo marco legal dos jogos eletrônicos. O repórter João Gabriel Freitas tem mais informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que institui o marco legal da indústria de jogos eletrônicos no Brasil. A medida regula o desenvolvimento e o comércio dos chamados games. Pela lei, o setor terá incentivos semelhantes aos da cultura, como os programas de financiamento previstos na Lei Rouanet e na Lei do Audiovisual. Esses benefícios incluem os pequenos empreendedores que desenvolvem jogos eletrônicos. O governo ainda deve criar taxas reduzidas para jogos e equipamentos comprados fora do país. Por outro lado, a Presidência da República vetou a isenção de impostos para investidores do setor. O texto aprovado no Congresso previa que as empresas que financiam a indústria poderiam abater 70% do valor investido no imposto de renda. O governo argumentou que o Congresso Nacional não apresentou o impacto orçamentário do benefício fiscal. A Pesquisa Nacional da Indústria de Games, feita pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais, a Abra Games, aponta a existência de 1.042 empresas que produzem jogos eletrônicos no país. Porém, o estudo indica que a indústria brasileira ainda depende do mercado internacional. Metade dos desenvolvedores nacionais tem ao menos 70% de seu investimento originado da venda de games fora do país. O marco legal da indústria de jogos eletrônicos é de autoria do deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. O parlamentar defende que a lei vai criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de jogos no Brasil. Para Kim Kataguiri, um mercado mais consolidado permite que o setor de games ajude em outras áreas além do entretenimento, como educação e saúde.
Conseguiu garantir que todos os envolvidos no desenvolvimento do jogo eletrônico tenham uma tributação simplificada, o uso em escolas, o uso nos hospitais para as pessoas que sofrem tanto com deficiências físicas como cognitivas. Então essa é uma grande vitória hoje para essa indústria que gera centenas de milhares de empregos diretos e indiretos e que tem o potencial gigantesco de crescer ainda mais no nosso país.
O marco legal também cria diretrizes para proteger crianças e adolescentes que jogam ou consomem conteúdo de games. O texto prevê, por exemplo, que os jogos que tenham alguma interação, como chat de mensagens ou conversa por áudio e vídeo, desenvolvam um canal de denúncias. Outro ponto abordado é que os games devem adequar o perfil das imagens à faixa etária do usuário. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Pesquisadores destacam a importância de leis sobre inteligência artificial, mesmo com resolução sobre eleições. A repórter Lara Raj tem mais detalhes sobre a discussão na Câmara.
Pesquisadores ressaltaram a importância de uma lei para regulamentar a inteligência artificial, a despeito de normas recentes do Tribunal Superior Eleitoral para regular o uso da IA nas eleições. O assunto foi debatido em um congresso realizado na Câmara dos Deputados. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que solicitou o debate, acredita que para regulamentar a inteligência artificial é preciso evitar o alarmismo e o pessimismo. Segundo ele, a IA pode ser instrumento eficaz para a redução de custos nas campanhas eleitorais, democratizando o processo político. Para ele, a regulação deve minimizar os riscos para a sociedade, mas estimular a inovação.
Há uma certeza: um tema tão amplo e complexo não pode ser definido de forma tão precipitada. Deve-se promover, na maior medida possível, um amplo e plural debate na sociedade brasileira, sob pena de conduzirmos o país em uma direção perigosa, em que deixemos de aproveitar os benefícios da tecnologia e nos tornemos refém dos seus riscos.
Professor da Universidade de São Paulo, Lucas Amato, destacou que na falta de uma lei hoje, as plataformas fazem autorregulação. O tribunal toma decisões discricionárias e até arbitrárias e o usuário se vê em meio a embates entre as plataformas e o judiciário. Para ele, pior que ter uma lei ruim é não ter nenhuma lei. Ele lembrou que até hoje não foi aprovada uma lei sobre fake news e ele espera que a demora não se repita com a inteligência artificial. A professora da Universidade de Brasília e do IDP, Tainá Junquilho, lembrou que na liderança do G20, o Fórum de Cooperação Internacional que reúne as 19 principais economias do mundo, Uma das questões que o Brasil quer deixar como legado é a regulação da inteligência artificial. Já está em análise no Senado um projeto de regulamentação da inteligência artificial apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fruto do trabalho de uma comissão de juristas criada por ele em 2022. O texto está sendo analisado junto a outras 9 propostas, inclusive uma já aprovada pela Câmara, que lista diretrizes para a atuação do poder público no tema. O texto está em análise na Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial no Brasil do Senado, cujo prazo acaba no dia 25 de maio. Secretária de Assuntos Digitais do Ministério da Justiça, Lilian de Mello, afirmou que a grande preocupação em relação ao uso da IA nas eleições refere-se ao uso da ferramenta de forma fraudulenta para criar áudios e vídeos conhecidos como deepfakes, afetando o leitor, os candidatos e os partidos.
Um conteúdo pode ser dissipado de forma tão rápida que num ambiente um pouco mais restrito, em cidades menores, pode ser tão perverso a ponto de acabar com candidaturas. E às vezes, né, acho que o próprio TSE tem tido essa preocupação também com a questão de gênero e às vezes até a reputação de candidatas e candidatos, que pode ser de certa forma irreversível.
O evento também contou com a participação de representantes das plataformas digitais, incluindo Google, TikTok e o grupo Meta, que administra Facebook e Instagram. Eles afirmaram que trabalham em parceria com o TSE durante o período eleitoral para remover conteúdos inadequados. Segundo eles, a inteligência artificial é usada pelas plataformas para a remoção de conteúdos indevidos, mas o processo também conta com a participação de checadores, além das plataformas disponibilizarem canais de denúncia. Professor do IBMEC, Alisson Poça, afirmou que o TSE fez o que era possível ao regular a inteligência artificial para as eleições municipais deste ano no Brasil, mas um dos problemas pode ser a fiscalização e a sanção. O projeto em análise no Senado prevê a criação de um Sistema Nacional de Regulação e Governança da Inteligência Artificial, uma autoridade fiscalizadora que se pretende também articuladora dos diferentes agentes envolvidos, como Estado, plataformas digitais e sociedade civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Governos da Bahia e de São Paulo negam que cor da pele interfira na identificação de criminosos. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate sobre o tema com deputados.
Representantes das Secretarias de Segurança Pública da Bahia e de São Paulo afirmaram na Câmara dos Deputados que os sistemas de reconhecimento facial utilizados por forças policiais nos dois estados para identificar criminosos não levam em conta características étnico-raciais, como a cor da pele. Eles participaram de audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O debate foi proposto pelo deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, que considera importante esclarecer questionamentos sobre o uso dessas tecnologias para facilitar prisões e, em paralelo, os riscos para a intimidade, a vida privada e a imagem das pessoas. Alden destacou o exemplo da Bahia, onde câmeras de monitoramento ajudaram a localizar, recentemente, mais de 1.300 foragidos da Justiça, 80% deles ligados a crimes graves, como roubo, latrocínio, homicídio, tráfico de drogas e estupro. O deputado, no entanto, questionou o superintendente de gestão tecnológica e organizacional do governo baiano, Frederico Medeiros, sobre o risco de se prender inocentes por erro do sistema que compara a semelhança entre o rosto identificado nas ruas e imagens disponíveis nos bancos de dados.
Aí fica a pergunta, o algoritmo leva, de fato, para isso ficar muito claro, o algoritmo que é utilizado pela polícia, pela Secretaria de Segurança Pública, Estado da Bahia, ela leva em consideração a pigmentação da pele?
Segundo Medeiros, os sistemas trabalham com dados matemáticos, baseados em medidas de rosto e não em aspectos étnico-raciais.
As fotos, quando chegam no nosso sistema, elas chegam com dados, elas não chegam com cores. O padrão de reconhecimento facial, ele pega distâncias, formato de rosto, dimensões do nariz, distância do olho até a linha central do rosto. Ele tem capacidade de comparar metade de um rosto.
Raimundo Santana, que também representou o governo baiano, acrescentou que são feitas 5 checagens antes que a prisão seja concretizada.
A máquina sozinha ela não faz nada, ela só faz apontar, né? O sistema aponta pessoas que têm um grau de semelhança entre um registro que está na base e aquele registro que é capturado por uma câmera de vídeo monitoramento. Então, quando isso acontece, o operador faz a validação, a guarnição faz a validação, O delegado faz a validação, são conferidos os documentos.
Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Eduardo Gonçalves, que coordena o Grupo de Tecnologia da Informação da Corporação, destacou que atualmente a distância e a qualidade das câmeras, além da luminosidade do local, são mais determinantes para um reconhecimento perfeito do que padrões étnicos e raciais que possam constar nos sistemas. Presidente da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares, Marlon Teza, defendeu o reconhecimento por imagem como um instrumento de inteligência, auxiliando no cumprimento de mandados de prisão, mas sem o poder de determinar as prisões. Ele propôs ainda que os bancos de dados usados pelos sistemas de reconhecimento sejam civis e não criminais, para que a inteligência artificial não fique viciada em buscar perfis tidos como suspeitos pelas polícias. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara é Notícia. A apresentação de Paulo Triolo. Trabalhos técnicos Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br. Ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-789080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira.
Câmara é notícia.